Este é o Olhar de Lá e de Cá pela 197,5 FM. Eu sou o Rui Alexandre. Você também pode acompanhar o programa ao vivo, em direto, pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.radio.olharbrasileiro.pt ou pelo site da Rádio Universitária, rum.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, siga também Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide em Portugal no Facebook.
Antes desse bloco, deixamos aí o Reinaldo com uma tarefa, né? De nos contar algumas historinhas pitorescas lá do Adamastor, né, Reinaldo?
Mas é verdade, eu estava aqui pensando.
Uma loucura, né?
Não, foi. Até porque, assim, o estado de emergência se traduziu em 100% de perda de receita. Essa é a verdade. Então, a gente precisava fazer alguma coisa. As alternativas ficaram no takeaway e no delivery, o que nos proporcionou uma sobrevida. Essa que é a verdade. Ainda dependemos, sim, de um auxílio financeiro que o governo prometeu e, na verdade, não nos chegou aos pequenos empresários. Aqueles que fazem movimentar a economia, que somos nós, os pequenininhos, que são vocês que são empresários também, né? Que geram riqueza, que produzem riqueza e geram empregos também, estão meio à deriva, na minha opinião. As grandes empresas não. Enfim,
Isso
não era o foco.
é um assunto que nós discutimos no Olhar Econômico.
O Olhar Econômico, que é o nosso programa de economia lá na TV Olhar.
Na TV Olhar, né, que está lá na Mel, canal 1001, e lá os economistas falando exatamente isso, sobre essa questão. Não adianta também trazer os 1.000 milhões que eles estão esperando e colocar nas grandes empresas.
Que elas já estão
Demais.
caminhando.
Porque elas ou estão caminhando ou elas não sustentam a economia. O que sustenta a economia somos nós aqui embaixo, na base da pirâmide, que fazemos circular o dinheirinho, né?
E dentro do nosso conceito, da nossa proposta de missão de empresa, negociar com fornecedores locais. Claro que a gente tem situações, é impossível você negociar o açaí, né? Ele vem do Brasil, mas as demais mercadorias, frutas e outras, por exemplo, posso citar a cerveja, sem ser até marca, a gente sempre procura privilegiar o mercado e participar da comunidade e da questão local.
Local, exato.
Inclusive, vocês trabalham muito forte as cervejas artesanais, não é isso?
Sim, e aqui da região, né? De
Exato, pois é,
Braga, tal.
isso é fundamental.
Então, a gente se sente assim, nessa situação que vocês já debateram, que é justamente isso, o pensamento é comum, que os grandes vão continuar sendo grandes e os pequenos, se não houver esse auxílio, principalmente agora que começa uma nova estação, outono e inverno, talvez segunda onda, que a gente está vendo aí, por conta, eu acho, eu não sou especialista, mas muitas viagens, muita gente que não cumpriu o distanciamento, que enfim, a gente via isso dia a dia, né?
Hoje eu vi a notícia que a Alemanha teve o maior número de contaminados desde abril. Desde abril que não chegava um número tão alto quanto hoje. Quer dizer, abril foi um dos picos, né?
Eu acho que Espanha também está mais ou menos assim, o que eu acho que é normal, porque se
Claro.
abriram fronteiras, as pessoas foram para todos os lados e aquela coisa que humanamente impossível você controlar. Várias e várias e várias vezes lá no Adamastor, pós a abertura, 18 de maio, que você pôde abrir ao público, só que você teve que abrir com uma receita de suicídio, que é 50% da capacidade com 100% da despesa. Isso é morte certa, né? Você só vai terminar essa história com uma autópsia.
Até
Mas o que eu
porque
queria
aqui em
dizer.
Portugal, quem está nos ouvindo aí do Brasil, se não sabe, quem é aqui de Portugal tem isso com muita clareza, mas quem está no Brasil é bom saber, né? Que as nossas margens aqui são muito pequenas, né? As margens de lucro aqui são mínimas, né? Você trabalha
É
muito,
no limite, né?
sempre no limite para dar conta. Quer dizer, você dividir isso por dois na forma de receita complica bem, né?
Complica bastante, né? E aliás, eu queria dizer assim, várias e várias e várias vezes eu tive que ir lá no depósito, lá atrás, no nosso back-office, pegar uma máscara e entregar para o cliente para entrar. Ah, esqueci, estava no bolso, ficou no carro. Ah, posso entrar? Desculpa, não pode. Eu sei que ninguém come de máscara. E é praticamente impossível, depois que a pessoa comer, você falar para ele põe a máscara. Né?
Exato.
A gente continua tomando todas as providências, até porque, em teoria, as grandes vítimas poderiam ser eu e a Camila. Exato. Que a gente recebe as mais variadas
pessoas. Estão à disposição ali direto.
Então, eu acho que essa questão é fatal. Houve férias, houve pessoas... Claro, não foi a proporção, eu tenho a impressão que foi por volta de 20% só, ou 25% da quantidade de turistas que habitualmente teríamos aqui em Braga, porque não tivemos a Braga Romana, não tivemos o São João.
Não tivemos a maior festa, a mais importante, o Hawaii.
O Dia do
Não
Brasil.
Não tivemos o Hawaii.
O Dia do Brasil, tivemos que cancelar.
O Dia do Brasil, não tivemos. E na outra vez, nós estivemos lá com vocês.
Claro. Pois é, pois é.
A importância disso. Né? Não tivemos a Noite Branca. Né? Ou isso. Seja...
Em todas as festas que movimentam muito esses pequenos, né?
Sim. Eu acho... E agora vem... O tempo mais frio, talvez uma segunda onda, talvez fechamento daqui e dali. Então, a gente não sabe o futuro. Vai ser uma grande interrogação.
Uhum.
A gente vai ter que se reinventar de novo. Temos que fazer valer a pena mais uma vez. Né?
Uhum.
Mas ficou aí, desculpa, a pergunta foi outra, mas essa questão que nos aflige muito de ter milhares de milhões, porém não chegou ao destino que somos nós todos, pequenos e médios, que fazem circular a economia local. Enfim, o que aconteceu, vamos voltar na pergunta que foi interessante, porque assim, a gente, como é que tem que fazer isso? Eu nunca fiz entrega, eu vou pegar, vamos de carro, vocês sabem que eu sou apaixonado por Harley Davidson, eu trouxe duas de navio, vou fazer entrega de Harley Davidson, peraí, eu preciso ter uma mochila adequada, eu preciso ter uma roupa adequada, eu preciso entregar o produto para o cliente e aquela luva que eu usei eu vou jogar fora, como é que eu faço o pagamento? Vamos evitar o máximo de contato. Então assim, houveram situações que eram muito interessantes, do tipo você chegar, eu fiz o pedido, onde é que você mora, manda lá, põe no GPS, chega lá, você toca a campainha com o cotovelo, né? E aí lá no segundo direito, não sei de onde, e aí a pessoa, não chega ninguém, você fica olhando, daqui a pouco quando você olha para cima, vem descendo uma cordinha. Para você colocar o produto lá dentro e a pessoa puxar aquela cordinha para cima. Houveram situações assim, da pessoa, eu teria que ter uma forma de representar, não sei se eu vou conseguir com palavras, mas você vai entregar no prédio, a pessoa estica o braço pela porta assim, você entrega um e fecha a porta e sai correndo. Outras que a pessoa fala assim, olha, a gente tem idosos aqui, então, quando você chegar, toque ao interfone. Não tem problema nenhum.
Claro.
Tocou o interfone, só um minuto. Aí desce o filho da pessoa, vem buscar. Fala, mas o filho pode descer? Eu não entendi, mas tudo bem. Né? E outras assim. Olha, quando você chegar, a senha do meu condomínio é 123. Essa senha abre a porta, o elevador, e a porta dá o apartamento da pessoa.
Se você então, entrar um pouquinho mais, vai abrir o cofre dele também.
Quase, porque a gente chegou a entregar no quarto. Ou outra situação de pessoas que habitualmente pedem, a gente já sei como é que é, já sei até como é que você quer o produto, tal, entrego lá, chega lá a Camila, que aconteceu com ela. Olha, não tem ninguém aqui na casa. Aí eu liguei pro cliente e falei, desculpa, a gente foi entregar, mas não tem ninguém na sua casa. Rapaz, eu esqueci, a minha família teve que sair. Faz o seguinte, a chave tá ali, abre ali, põe lá dentro da geladeira e pode ir. Mas no geral,
pelo menos, você sentiu que as pessoas estavam se prevenindo, né? Se cuidando,
sim.
Não é?
Sim. A gente também, por exemplo, de motocicleta, automaticamente, eu já uso um tipo de lenço, ele tá até aqui.
Já anda mascarado.
O que o Reinaldo está encenando aqui, a gente pode ver, vocês aí ouvindo, claro que não, é aquilo que aqueles cowboys americanos faziam com os lenços nas tempestades, né? Aquele lenço.
Porque aqui você sabe que tem... A areia, tem o vento. Então, assim, eu sempre usei. Então, já usava isso, mas usava máscara, já colocava uma luva plástica descartável para entregar o produto e assim que saísse de tocar, porque praticamente você toca a campainha, mas você pega na porta. Enfim, o que a gente percebeu? As pessoas estavam se cuidando, sim, as pessoas se cuidam em Portugal. Acho que Portugal é um exemplo, que conseguiu controlar. Eu sou meio incrédulo com os números mundiais, principalmente com alguns países que eu não acredito naqueles números, mas eu acho que aqui as pessoas seguiram a risca, as pessoas se cuidavam. Essa questão pode parecer uma brincadeira, mas a pessoa não queria o menor contato Então, o fato de não abrir a porta, o fato de descer uma corda pela varanda, não é só uma brincadeira, é uma precaução, sim.
Exatamente.
Porque não tivemos o menor contato, a menor proximidade, o distanciamento foi longo. Eu entreguei uma embalagem vedada, fechada, coloquei na caixa, dispensei a luva e ela puxou aquilo para cima. Enfim, cada um do seu jeito, outros um pouco mais dispersos. Mas a grande maioria, sim, a gente percebe. Mesmo hoje, a gente continua... A gente pede o distanciamento, cada cliente que levanta, a gente passa o produto que tem que passar na mesa. Enfim, assim, essa questão de se reinventar, o novo normal, essa clientela que nós não tínhamos, continuamos a ter. Alguns passaram a frequentar o Adamastor e alguns continuam nos pedindo. A ponto de que a gente fala assim, ó, esse daqui é Alexandre. Pô, Alexandre gosta de pão de queijo. Esse aqui é o Rui. Ah, o Rui gosta daquele tal coisa. Pô, esse aqui é tal. Ah, pô, esse aqui é aquele cara que gosta da panqueca. Esse aqui não sei o quê. A gente passou a ter uma clientela que não tínhamos e um serviço que não era tão incrementado para nós, que é o takeaway e o delivery. A ponto da gente ter que também se readequar com relação a embalagens e descartáveis ou não, mochilas térmicas para proteger tal coisa. Enfim. E tem mais N outras situações assim, de levar açaí para longe com 5 blocos de gelo, porque a pessoa ia chegar só de noite.
Nossa!
Então, deixa lá e 2 meses depois é que ela veio trazer uma das nossas mochilas de entrega térmica.
De
volta. Eu acho que assim, sucumbir à crise é o fim. A gente nunca... Desistir não é uma opção, mais uma frase feita. Né?
Uhum.
Então a gente... Também resolveu abrir todos os dias, aproveitar o verão, que a gente fechava as terças-feiras.
Isso. E por falar em verão, eu lembrei aqui de uma coisa que me chamou muita atenção. Porque, sem dúvida nenhuma, ainda mais o açaí no verão é tudo de bom, né? Então, o verão é muito importante para vocês aí, dentro do segmento de vocês.
Sim.
Eu vi que vocês foram para as praias. Conta isso pra
também.
Gente. Quando eu vi eles na praia, eu falei, gente, demais. Amei.
O açaí, ele teve um grande boom quando ele se tornou um superalimento, mas ele já era o favorito dos surfistas, dos naturalistas.
É porque
quem é brasileiro,
saúde, né? Pensou em açaí, pensou em saúde.
Claro. Pensou em saúde, né? Para quem é brasileiro, um pouco mais antigo, sabe lá do PP, que era surfista, que depois fez asa delta, infelizmente teve um acidente e tal, mas lá na Barra da Tijuca, no Rio, já tinha barraquinha de sanduíches naturais.
Sim, famosíssimo, açaí. O Brasil inteiro.
E você não vai ver um evento que tenha surf em qualquer lugar do mundo que não tenha uma barraca de açaí. Então a gente começou a pensar nisso. Claro que existem obstáculos, e obstáculos para nós eles se transformam em degraus. Eu não vou tropeçar, eu vou usá-lo para subir. Mas em resumo, a gente pensou e as coisas acontecem de uma forma interessante. Onde é que tem escolas de surf? Ah, descobrimos 2 em Ofir.
Sim.
Né? Fomos conversar com um que não tinha possibilidade, porque precisava de luz elétrica. Daqui a pouco. Quando eu fui conversar com o outro, o cara perguntei, foi muito engraçada essa história. Eu falei assim para ele, pô, deixa eu saber qual é o conhecimento que tem aqui, né? O rapaz todo encapuçado, e eu também, né? Eu de máscara, com essas coisas aqui, todo mundo protegido da maneira, né? E distância. O rapaz com máscara, roupa de mergulho, porque é um instrutor de surf, e de máscara, e eu de máscara, e não sei o quê. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pois não. Onde é que tem açaí aqui? O cara falou, rapaz, meu irmão.
Rapaz, meu irmão, desse jeito?
Meu irmão carioca, aqui não tem não, cara. Mas vou te falar uma coisa, tu pega, vá pra Braga, tu vai encontrar um italiano lá que tem um lugar chamado Adamastor. Tu vai encontrar um açaí lá que é um espetáculo. Falei, cara, como é que tu chama? Eu chamo Rafael. Falei, Rafael, sou eu. Pô, ele tirou a cara, eu tirei. Ah, Adamastor, tu tá fazendo aqui, meu irmão. Foi muito engraçado.
Fazendo propaganda de você lá, né? Lá em Ouvir.
Rapaz, você não sabe.
Eu passo a palavra. Eu passo a palavra.
Porque são, eu não sei exatamente, 40, 45 quilômetros, 30, não sei a distância, mas é no mínimo 40 minutos, 50 minutos de carro. Né?
Sim.
O cara falou, aqui tu não vai encontrar, não, mas vai lá em Braga que tem esse. Aí conversamos e a gente fez uma... foi um experimento.
Sim.
Né? Porque a gente estava muito envolvido nessa questão toda, mas a gente queria expandir, sim. Né? E começamos a pensar, como é que vai funcionar na praia? Como a gente faz o ball com toppings, com aquela máquina que a gente usa? Não, tem que levar a máquina, tem que levar a areia com a máquina. Não, vamos fazer o nosso próprio açaí, só que tem as opções em pots, que acho que a gente acertou e vai ficar aí para uma lição para o próximo verão. Ai. Que o açaí de pote é aquele que você pega, passa, come e vai embora. Né?
Exato.
O pessoal da praia está por ali. Ou ele acaba sendo uma sobremesa, Então, a gente fez uma parceria com essa escola, que também tem um bar lá em Ofir, e colocamos uns potes de açaí e fizemos lá uma flag, a Damastora, que temos açaí. E andamos pela praia, nas costas está escrito açaí, fale comigo. É, fizemos umas... o trabalho de casa de
formiguinha. Eu achei fantástico, eu acompanhei vocês de longe, aquilo que eu falei, eu estava de longe acompanhando tudo. Eu fiquei...
Tudo que a gente levou acabou. A gente não conseguiu ter mais evolução por conta de que o fornecedor não tinha estoque para poder, acredite, suprir essa demanda.
Olha só.
E a gente vê pessoas que, pô, eu tô aqui na praia, vocês não estão mais aqui? Telefonando pra gente.
Que legal.
É, porque eles têm um período que esse bar fica aberto, que é o período, se eu não me engano, 1 de agosto a 15 de setembro, ou 5 de setembro, não sei, alguma coisa assim. Uhum. Então, já no último pedido, eles ficaram em dúvida de quanto tempo, e também o fornecedor não tinha condição de atender naquele momento. Mas, com certeza, a gente vai voltar a fazer isso, porque tem tudo a ver. Você falou praia, verão, saúde,
claro,
açaí.
Claro, claro. Nossa.
Né? A gente vai, de uma maneira mais bem elaborada para o ano, a gente vai fazer essa incursão também em praia, porque vamos levar que aquilo que a gente se reinventou, né? Você não pode vir no Adamastor, estado de emergência, ninguém, todo mundo com medo. Ah, você não sei o quê, eu não posso, né? Mas a gente pode ir até você.
Uhum.
Né? Então, estamos passando ainda por isso, né? Foi, claro, que acabou o estado de emergência, se reabriu pouco a pouco as coisas com situações diferentes, mas nós continuamos com esse foco também agora. Passou a fazer parte da nossa missão, nós vamos até vocês.
Agora essa semana a gente, inclusive, entrou no estado de contingência, quer dizer, ainda estamos em estado especial.
Sim, estamos. Diretamente a nós, não afeta. E faltou eu mencionar uma coisa aqui. Eu fiz a crítica muito forte ao governo, continuo fazendo, né? A gente participou de uma ação da URBAC, que é a União dos Restaurantes de Braga.
Ah,
né?
eu vi essa ação. É.
Foi feito lá em frente à Praça da Câmara, foi feito lá como se fosse um enterro. Entregamos as chaves, né, ao Ricardo Rio, né?
Uhum.
Os restaurantes e tal, porque é o que eu falei, você vai abrir com 50% da sua capacidade, 100% da sua despesa, é uma receita para o suicídio. Mas é louvável a ação que a Câmara teve também de flexibilizar a questão de esplanadas.
Isso foi muito importante isso.
A gente, infelizmente, não tem um espaço grande na nossa frente. Poderíamos ter lá 4, 5 mesas devidamente separadas.
Para poder explorar, né?
Dentro das normas. Mas, assim, é louvável porque você tem uma capacidade interna reduzida por uma norma da DGS, mas a Câmara, através do Ricardo Rio, do Altino Bessa e outros que talvez eu vou cometer o pecado de não lembrar o nome, tiveram essa iniciativa que muito nos ajudou, sim, ter uma esplanada, ter um espaço lá fora e aumentar a sua capacidade, né, de operação com a esplanada, com uma flexibilização com relação a licenças e taxas e afins. Isso também acabou ajudando dentro desse novo normal. Muitas lições a gente aprendeu, a gente também ensinou um pouco. Vem mais uma interrogação pela frente, mas assim, nosso pensamento é, mais uma vez, vamos fazer valer a pena, vamos em frente. E é muito importante também, eu queria frisar assim, não é pela nossa amizade, não é pelo convite. Eu acompanho vocês, vi lá as ações que vocês estão fazendo lá na churrascaria, no Fogo de Chão, se não estiver enganado, né? A rede de negócios. Ou seja, vocês também não pararam, vocês se movimentam.
Não, nós não paramos em momento nenhum. Nenhum. Confinamento, assim, a gente trabalhou 10 vezes mais por causa das entregas de alimentos.
Então, a gente vê, às vezes, um pequeno grupo de WhatsApp fazer uma receita, uma arrecadação de cestas e atenderam não sei quantas famílias brasileiras, algumas portuguesas e até espanholas.
Uhum.
Você vê pequenos movimentos que não são tão pequenos.
Uhum.
São pequenos para aquele que está vendo, que tem capacidade de fazer, né, coisas grandiosas. Mas para aquele que está recebendo,
exato,
é espetacular.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E o trabalho que vocês fazem na UAI, o trabalho aí da rádio, é uma coisa que... Eu vou cometer uma ingratidão, não ingratidão, mas uma... talvez uma coisa... Não vou saber achar a palavra. Mas eu acho que vocês não sabem o tamanho do impacto que vocês causam. Eu acho que vocês não sabem. Me perdoem, eu não achei a palavra para poder dizer isso. Mas, assim... como algumas pessoas, às vezes, chegam na Damastor, mas eu acompanho há tanto tempo, como é que eu faço para conhecer a pessoa? Não, eu falo, agora tem uma situação diferente e tal, né? Uhum. Mas, assim, até onde... Assim, a gente também não sabe. Às vezes, a gente tem situações... Como eu falei, a gente está em Braga e fomos fazer entregas em Barcelos, uhum. em Pão de Lima, uhum. em Vila Verde, até em Gaia.
Nossa, que legal, entrega, né? Muito né? bom isso, né?
Então, às vezes, a gente não sabe até onde a gente alcança, até onde a gente consegue chegar. A gente queria chegar em todos, né?
Uhum.
Seria ótimo. É. Mas eu tenho certeza que vocês não sabem o quanto vocês conseguem atingir, quão bem faz isso para as pessoas. Né?
Ai, que bom, muito bom ouvir isso.
Não, eu estou falando de coração, não estou falando porque a gente sabe que a gente teve uma parceria lá que era... O Encontro dos Músicos. Que aquilo dói no meu coração toda vez.
Nem me fala,
a gente sente muita falta.
Muita.
Eu tenho certeza que uma noite dessas a gente vai ter alguma coisa, né? Vai se retornar isso.
A gente volta. Né?
Enfim, mas o quanto o trabalho de vocês é importante, o quanto o trabalho, às vezes, de uma pessoa isoladamente ou de um grupo de WhatsApp que ajuda as pessoas, que fornece e que faz diferença na vida daquela pessoa. Então, vocês são um exemplo disso. No trabalho que vocês fazem na UAI, no trabalho que vocês fazem na rádio e no encontro lá. Enfim, é fantástico. Né?
Obrigado.
Assim, nós não temos tempo, a gente ia falar um pouco de moto, né? Eu não tenho tempo de ficar andando de Harley Davidson, que é um prazer para mim incomensurável. E às vezes eu não consigo ter tempo de estar acompanhando como deveria, mais a fundo, algumas dessas ações para aprender mais e, inclusive, participar mais. Eu sei que eu estou em dívida nisso, mas a gente vai
seguir. Estamos todos. Mas agora a gente vai fazer mais uma pausa para uma boa música brasileira, né? Música brasileira de qualidade. O que, é que você separou para a gente aí agora, Rui?
Vamos homenagear o ítalo-brasiliano Reinaldo. Versões brasileiras de músicas originalmente compostas na Itália e que fizeram sucesso nas vozes de cantoras maravilhosas do Brasil. Ok? Vamos escutar Tem Que Se Quis, com Marisa Monte, e Porque Fá, de Pino Daniele. Quem de Nós Dois, com Ana Carolina, que é uma versão de La Minha História Tra le Dita, né? Minha História Entre os Dedos, né?
Sim.
E Gianluca Grignani. E um dueto sensacional de Sandy e Laura Pausini, cantando Inesquecível, a Incantelável.
Fez na nossa vida o que que a gente não faz por amor, mas tanto faz, já me esqueci. Não faz por amor, mas
Você é mais pura. Eu sei, você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. Um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento, revirar. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me verdades. Você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso.
E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, te perder de vista assim é ruim demais. Faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado. Me revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
Me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mais que uma história pra viver, o tempo parece dizer: não me deixe mais, não me deixe mais, nunca me deixe. Quanto mais longe possa estar, é tudo o que eu quero pensar. Não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Ouça sua voz e alegria dentro de mim, faz moradia, vira tatuagem sob a pele. Te levo sempre em meu olhar, não canso de te procurar. Entre meus lábios sinto a falta de você. Profundamente meu, é pra que pensar. Seu, você sempre será inesquecível para amar. Oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh. Sandy Lima.
Nunca me deixe, nunca me deixe,
nunca me deixe.
Interpretada por Marisa Monte, Quem de Nós Dois, com Ana Carolina, e o belíssimo dueto de Sandy e Laura Pausini, cantando Inesquecível. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá com Alexandre Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Bom, já vamos caminhando para o encerramento do programa e perguntamos lá no começo, né? Qual o significado da palavra gôndola? Não esse significado comum, mas sim um termo muito específico usado lá na Bahia, no centro-oeste do Brasil e em Minas Gerais. Reinaldo, algum outro palpite para gôndola?
Não tenho ideia. Eu só, né, lembro do supermercado e lembro das gôndolas de Viena.
Veneza.
A gente escolheu a palavra gôndola porque ela é uma palavra no Brasil, mas de origem italiana, como tantas outras, né? A influência da Itália no Brasil é muito grande, a colônia italiana no Brasil foi muito grande, né? Fora a alimentação, nhoque, talharim, espaguete.
Milanesa, napolitana.
Napolitana, então, além da música, né? Todos os termos, principalmente músicas líricas e tal, né? Mas é a corrente de relógio.
Corrente de relógio?
Corrente de relógio.
Lá no Brasil?
Lá no Brasil, é a gôndola.
O relógio de bolso?
Corrente do relógio. Agora,
gente, nunca vi isso.
Nunca vi isso também em Minas Gerais. Deve ser pro lado lá do centro-oeste, ali pro lado do Triângulo.
É,
né?
É uma região muito específica.
Então. Nossa, então, não tinha a menor ideia. Né? É. Se tivesse alternativa, essa seria uma que eu não assinalaria.
Eu também
não ia marcar essa.
Corrente de relógio, olha.
O Reinaldo e eu temos muitas paixões em comum, né? Nós temos um
musical
muito próximo. E uma das paixões que nós temos é a motocicleta, né, Reinaldo? Só que o Reinaldo está num nível acima do meu, né? Claro. É. O Reinaldo tá no andar de cima, né? Você trouxe duas Harley Davidsons do Brasil para Portugal. Conta essa história.
Trouxe. E olha, eu estou quase virando um agenciador da empresa lá, Trading, que faz isso. Porque demora muito para fazer a questão da troca de matrícula, né? Para quem é brasileiro, seria a placa, aqui o português, a matrícula. Então, a matrícula das duas motocicletas ainda são de São Paulo. A Harley Davidson sempre foi um sonho. Eu não entendo nada de outras motocicletas. Não sou contra nem a favor. Eu gosto da Harley Davidson. Sempre sonhei com aquilo, sempre quis ter uma Harley Davidson. Demorou uns quase 40 anos para ter a primeira, tenho até hoje. Está comigo desde 1997.
Por isso que trouxe, não tinha como deixar para trás. Hein?
Não tem. É. Até brinco com a Camila que eu falo, olha, eu se morrer não serei nem enterrado e nem cremado. No meu caso, eu vou ser cromado para ficar junto com as motos. Até brincava muito algumas vezes. Não, eu sempre deixei as motos no quarto e a mulher na garagem. De tanta paixão pela motocicleta. Mas é uma coisa, assim, não estou acima de ninguém, a patamar de ninguém. A Harley Davidson, ela é ou amada ou odiada. É engraçado, assim, como o Doberman. A Harley Davidson é muito parecido com o Doberman. Dificilmente você vai ver um filme onde o Doberman é o cachorrinho do bem.
Uhum.
O Doberman sempre é aquele cachorro ameaçador, né? Aquele cachorro que vai, sim, atacar alguém. Ou você pulou uma cerca de quintal errada e deu de cara com um deles, né?
É.
Ele tá pronto para destroçar você, né? Quando o Doberman é um dos animais, claro, um cão de caça, mas é um dos animais mais dóceis que existe para ficar do seu lado, né? Uhum. Mas ele tem essa visão. Teve até filmes de Doberman, lembra da gangue do Doberman?
Lembro.
O Doberman assaltando o banco, levando dinheiro. Na verdade, aqui é um treinamento de levar toquinho, o cachorro que brinca de levar um toquinho. Eu tentei que os meus fizessem isso, mas eles não assaltaram banco nenhum até hoje. Não deu certo. E a Harley Davidson sempre foi aquela coisa associada aos Hell Angels, né? Não que eles não existam.
Acho que o grande problema dela é muito nessa questão desse estigma, né? Com os Hell Angels lá da Califórnia e dos Estados Unidos em geral, né? Mas
sim,
a Harley em si, ela é venerada no mundo todo.
Ela é uma coisa assim impressionante. Vou contar um fato para exemplificar, né? Acho que foi em Orlando. Eu desci para tomar café no hotel, estava com uma camiseta do Brasil, da Harley Davidson. Eu assim, todo lugar do mundo que eu vou, eu não compro nada, eu não sou um consumista. Mas se tiver uma loja da Harley, eu compro uma camiseta daquela cidade. Tenho várias do Brasil e tal. E sentado, normalmente você passa pelas mesas, educadamente, você vai falar bom dia, algum bom giorno, alguns respondem, os outros nem olham. Mas estava sentado com a Camila quando apareceu um senhor que aparentemente tinha mais de 70, 75 anos. Ele olhou para mim e falou assim, em inglês, né, claro, eu vou te pedir desculpas, mas eu preciso fazer uma coisa. Pois é. Ele estava com uma camiseta azul da Harley Davidson de Orlando. Ele tirou a camiseta, ficou sem camisa. Falou, eu não tive tempo de lavar, eu estou indo embora, não tenho tempo de passar, não tenho tempo de buscar outra, eu moro um pouco longe, então eu quero te dar isso de presente. Mas eu vou mais longe. Eu quero a sua camiseta. Porque eu não tenho nenhuma camiseta escrito Brasil. Mas não seja por isso. Vamos fazer mais um striptease aqui. Arranquei a minha camiseta. E tomamos café junto.
Ai, que beleza. Juntos.
Que legal.
Então, ela tem esse estigma dos motoqueiros, motardes, que se fala aqui, né? Do mal, de bandidos que quebram bares e não sei o quê. Enfim. Mas não existe nada parecido. Isso eu garanto para você. Que você está andando em qualquer lugar do mundo com 3 motos, daqui a pouco, quando você vai ver, tem mais 12. E as pessoas se confraternizam como se conhecesse há anos. Os Estados Unidos é um pouco mais forte nisso, que vai o avô, a avó, os filhos, os netos, vai todo mundo junto. Mas é uma coisa assim, é diferente. É uma coisa, não é só comprar uma motocicleta, é o estilo. Eu até brinco, a Harley não é uma moto, é um mito.
Sim.
Você não pilota, né? Você anda sobre uma lenda.
Exato.
A nossa paixão em comum, né, Rui, a motocicleta, nos faz assim... Quando você está andando de carro, você está igual assistindo ao ecrã, né? Como se diz aqui, a televisão, a tela. Você vê tudo passando pela televisão, pelo ecrã. Quando você está de motocicleta, você faz parte da paisagem.
Exato.
É uma sensação... Respeito quem não gosta, quem tem seus medos e tal. Mas eu sou apaixonado. E duas coisas, né? O que eu vou fazer com as minhas duas Harley Davidson que eu vou mudar do Brasil para Portugal? Eu precisava arrumar alguma coisa e ao encontro veio que o custo de motocicletas Harley Davidson aqui em Portugal é muito alto. Você comprar, eu conheço pessoas aqui, eu acho que fica mais uma lição porque Portugal precisa aprender, que são daqui, mas vão comprar uma Harley Davidson em Vigo, na Espanha. Vão fazer manutenção ali, pôr gasolina ali. Ou melhor, o preço mais baixo, parecido com Estados Unidos e Brasil, é em René, na França. Claro que você tem que ter toda uma questão de nacionalização. É um assunto muito longo, mas assim, colocar duas Harley Davidson num container, atravessar um oceano, passar 45 dias, depois mais 90 no porto aqui, em Leixões, para depois retirá-las, não é um processo fácil, você tem que gostar muito. Não é um processo também barato. Sai mais em conta do que vender as duas e comprar uma aqui. Foi por isso que eu trouxe. Eu venderia duas para comprar uma, ainda ia faltar dinheiro.
Uhum.
Então eu resolvi trazer as duas. Uhum. É assim, é muito interessante porque elas estão sempre paradas ali à porta do Damastor, chamam atenção os modelos e tal, chamam atenção a matrícula ou a placa, ser São Paulo, e as pessoas vêm perguntar como é que funciona. Eu falo, ó, o e-mail da empresa é esse, é fulano de tal que faz isso, a transportadora, por acaso é de Varginha.
Olha só.
É lá. De Minas.
Sou de Minas.
Olha só, eu da capital de São Paulo contratei um trader que é especializado em transporte internacional, que faz toda a parte de trader, né, o comércio exterior, e toda a parte de logística e transportes, né, em duas empresas separadas, né, que são lá de Varginha. E nunca os vi pessoalmente, foi tudo por e-mail e tal. E tem um representante aqui também, né, tem que ter um despachante aduaneiro aqui para você poder trazer as motos e tal. E eu acho que é engraçado porque, assim, eu recebo muita gente que está se inspirando nisso. Fala, como é que faz? Eu quero trazer uma Kombi. Eu sou apaixonado pelo meu Fusca.
Trazer meu Fusquinha.
O Fusca ficou lá, ele tem placa preta porque ele é colecionador e eu quero trazer. Como é que faz? Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falo, eu só posso te passar o contato. Eu não sei o procedimento. Embora formado também em comércio exterior, nunca atuei na área. Conheço um pouco dos mecanismos, mas existem algumas situações, porque assim, essa situação é uma situação de mudança de país. Então você está trazendo um bem de uso, você não está importando um veículo.
Sim, sim. Exato, exato.
Isso é diferente. Uhum. Tem muitas situações particulares, como você não pode sem tirar todo o combustível, o óleo, a bateria não pode vir, mas... A principal caracterização que vale a pena você trazer é porque você não está importando um veículo, porque você mudou para cá.
Uhum.
Você está trazendo bens de uso, como Exato. Se você estivesse trazendo seu mobiliário, seus eletrodomésticos, enfim. Né? Fui muito questionado na alfândega por que um container inteiro, ou contentor, como se diz aqui, tinha só duas motocicletas dentro. Falei, eu não queria trazer mais nada, só as duas. Enfim, você tem uma legislação que o veículo, a motocicleta, tem que estar tantos anos no seu nome, comprovação que você morava naquele país, documentação em ordem, claro, tudo, né? É, um mínimo de quilometragem que você andou com aquelas motocicletas ou carro, vamos falar da motocicleta, né? Uhum. São, para ser exato, você tem que ter no mínimo 3 anos de certificado de propriedade no seu nome e 6.000 quilômetros rodados. E após a chegada aqui, você não pode vendê-las nos próximos 24 meses. Uhum. Porque senão vai ficar muito caracterizado que comércio. Você traz comércio. Porque você vai estar isento dos impostos de nacionalização, imposto de importação e o IVA. Exato. Aqui, por Exato. Se tratar de bem de mudança e não de veículo importado.
Sim.
Você vai pagar, sim, o seguro carta verde e vai pagar uma vistoria de adequação à União Europeia e a colocação da matrícula. O que não aconteceu também em função da pandemia, porque ficou fechado o IMT, não é nada de urgente. Está totalmente legal e documentada com a legislação aduaneira. Né? Uhum. Então, você tem que tomar esses cuidados, porque senão você vai caracterizar que você está trazendo negócio para cá, que você vai vender, que você vai fazer importação e ganhar dinheiro. Aí não vai dar certo.
Infelizmente, nosso tempo está acabando, Reinaldo. Então, nós vamos ter que voltar só para conversar sobre esse assunto, porque eu quero saber das suas aventuras aqui.
Ah, vai ser um prazer. Falar da Harley Davidson, falar da minha família, dos meus filhos, e falar do Adamastor, assim, é um prazer imenso de brilhar os olhos, né?
Ah, que maravilha! E é muito bom te ouvir, com certeza. E espero que tenham gostado do Olhar de Lá e de Cá dessa semana. Para participar do nosso programa, envie um vídeo para nós no Instagram olhar.brasileiro. Ou então, alguma sugestão ou queira participar de alguma forma, entre em contato conosco. Semana que vem tem mais. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, queridos ouvintes. Obrigada, Rui. Reinaldo, manda um beijinho especial para Camila, que não pôde participar.
Será dado.
E foi um enorme prazer estar com vocês. Tenham todos uma boa semana.
O programa de hoje está uma delícia, mas precisamos terminar. Para não falar nenhuma frase feita, tudo que é bom dura pouco.
E obrigado pela honra do convite, é sempre um prazer estar falando com vocês.
Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, Reinaldo, a sua contribuição aí para o nosso Olhar de Lá e de Cá, né? Obrigado, Reinaldo, obrigado, ouvintes, um grande abraço, Alexandra. Para encerrar, um provérbio italiano, né, muito apropriado para nós, migrantes. Quem atravessa os mares muda de firmamento, mas não muda de espírito.
Muito, muito bom. Okay. Sensacional.
Bom, nesse encerramento, né, continuamos a homenagem ao nosso amigo ítalo-brasiliano Reinaldo, agora com versões brasileiras de músicas italianas que fizeram sucesso em vozes masculinas. Tem uma, Reinaldo, que eu coloquei, eu consegui especialmente para você, homenageando mesmo, do coração.
Olha, auguri,
nós fazemos um encontro, que era uma delícia às terças-feiras, lá no Adamastor fazíamos o encontro. Na segunda.
Segundas, é verdade.
Nas segundas-feiras, no Adamastor.
Encontro dos músicos da UAI.
Fazíamos o encontro dos músicos da UAI. E o Reinaldo nos dava, né, nos brindava com seus dotes artísticos, né? no violão. Depois nós vamos falar sobre isso. E tinha uma música que ele cantava que eu consegui aqui uma música, uma versão dela no Brasil. Você conhece Faz de Conta, Reinaldo? Do cantor José Augusto.
Com esse nome?
É, conhece?
Só ouvindo.
Vai ter que ouvir.
Mas você conhece L'Italiano?
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Exatamente. La chitarra in mano. Sono italiano.
Sim, sim. Como é o nome em português?
Pois é. Sabia que tinha a versão dessa música em português?
Não.
Pois
não,
é. Não. Vou ser sincero, não gostei muito não, viu, Reinaldo? Mas ficou aqui a música por causa de você. Ela chama-se Faz de Conta, que é uma versão de L'Italiano, é Toto Cutugno,
é?
Cantada por José Augusto. E aí tem uma que eu também não sabia, que era uma versão italiana, que é Eva, cantada pelo Rádio Táxi.
Eva?
Eu também não sabia.
E uma música chamada, adivinha? Eva. Humberto Tozzi. E, para finalizar o programa de hoje, já me despedindo de vocês, né? Tenham todos uma boa semana, até domingo que vem. Fiquem, então, com... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones.
Olha
só. Era um ragazzo que, como me, amava e Beatles e Rolling Stones.
Ah. Os incríveis.
Os incríveis. Fiquem todos com Deus e uma boa semana.
Tchau, tchau.
A vocês um beijo no coração. Obrigado.
Pra que saber meu nome? Saber do meu passado, eu sou igual a tantos. Amei e fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. Não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Inventa um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. Veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Fazer de conta que o amor existe, tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer, e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite vem outra noite, mais outra, e quem sabe, pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. Mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Pra que saber? Humana na terra, meu pai.
planeta Deus. Fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha, meu amor, o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será.
As coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Songs. Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong. Ta 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 ta. Amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles Songs. No peito um coração não há.
suas medalhas, sim.